Crianças e adolescentes com deficiência física, e tem um jeito muito fácil de ajudar. É só direcionar um pouco do seu imposto de renda devido pra gente. É até 28 de abril. Você pode direcionar até 3%. Fale com a gente e tire suas dúvidas. www.aacd.org.br ou 11-5576-0534.
Atenção, São Bernardo do Campo. A Ótica Diniz volta com sua promoção de maior sucesso. Compre e ganhe. Na compra de sua armação para óculos de grau, as lentes são um presente para você. É isso mesmo. Compre a armação e ganhe as lentes. Resina incolor de 0 a 4 graus esféricos com até 2 de cilíndrico. Ótica Diniz. Lá você encontra óculos de sol, óculos de grau com o menor preço. Ótica Diniz. Promoção Compre e Ganhe. Rua Marechal Deodoro, 1253, no centro de São Bernardo do Campo. Mas corra, que essa promoção é por tempo limitado. Óticas Diniz, aqui é o seu jeito de ser feliz.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, O Semeador de Santo André, e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Um minuto, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova. Você esteve aí lá atrás com o Valdeci Matioli no Madrugada Especial. Depois, Adivan Alves no Interatividade. Nós vamos juntos até as 10 da manhã com esse programa que aborda, trabalha, conversa, estuda temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova, realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador. E você pode participar. Telefones 44359020 é o telefone fixo. 997666555 é o celular para você, além de chamadas, também mandar mensagens via WhatsApp e SMS. Se você preferir, manda mensagens para a gente no e-mail, programasbn@gmail.com. Ou ainda, na forma tradicional, você escreve para a gente na rua Itapiranga, 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Nós também estamos no Facebook, / Semeando a Boa Nova. E você pode ouvir o nosso programa também em tempo real no www.radioabc.com.br. Ou, quando você quiser, porque os programas ficam todos gravados no www.semeador.org. Estamos numa manhã de sábado, uma manhã de outono brasileiro, uma manhã muito bonita. Previsões em São Paulo de 17 a 26 graus. A equipe toda a postos lá na mesa de som. O Mano Dim fazendo esse som bonito chegar até você aí. E também o Valdir Manente lá dando um apoio para a gente nos telefones, juntamente com o Jailson. Nos comentários, o Hélio e o Marinho. E hoje estamos recebendo aqui com muito carinho os nossos companheiros, a Cleide Carboneiro e o Marcelo Moura, que são atuantes tarefeiros do Centro Espírita Reencontro de Mauá. Bom dia, Cleide, bom dia, Marcelo. Sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia, Turíbio. Bom dia a todos os ouvintes. É uma grande alegria estar com vocês novamente.
Marcelo, bom dia para você também. Seja bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia. Sempre um prazer estar aqui com vocês, com o público.
Nós é que estamos felizes por vocês estarem com a gente aqui. Nós estamos hoje, o Marcelo e a Cleide estão com a gente para falar de um tema muito importante, que é sobre o aborto. Esse é o nosso tema de hoje, o aborto. Nós vamos conversar sobre a perspectiva da filosofia espírita de Allan Kardec sobre esse tema tão importante que é o aborto, que é um tema recorrente no mundo quanto à questão da sua legalidade. Então você está convidado a participar com a gente aqui, entre em contato com a gente. E nós temos uma novidade para você, que é ouvinte do Semente da Boa Nova, costumeiramente está com a gente aqui. Daqui a exatamente 30 segundos, você pode acessar aí na nova página da Rádio ABC no Facebook, facebook.com/radioabc, a nossa imagem, porque hoje nós estamos também com a imagem via Facebook. Entra na página da Rádio ABC e você vai acompanhar o programa também em tempo real com imagem. Está lá, já estamos no ar via Facebook. Já estamos no ar via Facebook. A câmera está lá ligada, você agora nos vê aqui. E nós estamos todos ao vivo aqui. Liga para a gente aqui, diz o que você está achando da gente, da imagem. Como é que você está recebendo a nossa imagem aí via Facebook também. 8:05, vamos lá então. Nós começamos perguntando aqui para a Cleide e para o Marcelo. Qual dos dois prefere começar aí? A Cleide. Cleide, tem sido recorrente, Cleide, uma grande controvérsia sobre a legalização do aborto. No mundo todo existem grupos que são contrários, outros que são a favor do aborto. Quais são os principais argumentos, Cleide, dos dois lados, dos que são contra e dos que são a favor do aborto?
Pois é, Turíbio. A gente fala assim que esse tema ele é bem ingrato para se discutir. Se fala até, a gente ouvia muito dizerem assim, que política, futebol e religião, a gente não deve discutir. Mas nesse momento, né, e falar sobre aborto então, se torna algo bem complexo, bem delicado da gente estar falando. Porque quando se fala, né, se defende, fala assim que se está defendendo o não aborto, fala, são religiosos, são fanáticos. E quando se defende, então, a favor do aborto, meu Deus, né, se torna pessoas são criminosas. Então, se fala assim, que há argumentos a favor do aborto, fala que a mulher tem o direito, né, de tomar decisões num assunto, né, que diz respeito à sua vida, né, e como é da maternidade, a mulher tem o direito ao seu corpo e tudo. Que a maternidade não desejada pode ser uma fonte de problemas futuros para a mulher, para o casal, para a família, que pode incorrer também problemas na futura vinculação afetiva entre a mãe e a criança. E aí vai se discorrendo sobre todos os argumentos de quem é a favor do aborto. Lógico também, ainda bem, quando a gente fala assim a favor do aborto, e tem aqueles que falam assim, argumentos contra o aborto. Então vai se colocando, né, que contra o aborto, fala assim, hoje em dia se engravida quem quer, porque há tantas informações e tantos meios, né, para que se evite. E que fazer o aborto, né, é um atentado contra a vida. E o aborto legal deixa as mulheres à mercê de todo tipo de pressões. Então, nós estamos, se a gente acompanha a mídia falando de contra o aborto, a favor do aborto, talvez nesse momento se pense assim, a favor da vida ou contra a vida, né? Aí, dependendo do segmento que a pessoa tem, da maneira com que ela encara a vida, ela pode dizer, dependendo da cultura que ela tem, ela pode estar dizendo para nós que é a favor ou que é contra. E por isso que no começo eu falei, é um assunto extremamente delicado. Mas, se nós formos trazer para a nossa doutrina espírita, nós vamos dizer assim, nós somos a favor da vida. Né? A favor da vida sempre.
Uhum. Hélio, essa razão do aborto, o espiritismo tratar o aborto tão abertamente, tão claramente, não é um assunto que deveria estar fora do meio religioso? Não seria um assunto que deveria estar ligado mais à questão médica, à questão comportamental, social, e não ficar dentro do âmbito da religião, Hélio?
Não porque a questão da população do globo terrestre, né, o que ocorre com o globo terrestre, o nascimento de pessoas, de animais, inclusive todo tipo, a renovação, é parte da vida, né? É fundamental a vida. E normalmente os médicos, a ciência, ela se preocupa muito com as coisas que estão de resolver problemas que vão surgindo através da evolução das espécies, né? Ela não tem uma preocupação assim muito. Quando alguém se preocupa normalmente com a continuidade da vida, não é a medicina, não são os cientistas. Eles começam a atuar. O Einstein já falava, né, que a ciência começa com o espanto, né? Depois que alguém se espanta com alguma coisa, que já está acontecendo, aí a ciência entra para pesquisar por que, que aquilo acontece. Ah, vai, por que isso acontece? Ela vai a fundo para saber por que, que aquilo acontece. Mas antes de acontecer isso, vem a vida, vem a questão da vida. Porque o crescer e multiplicar-vos, né, que vem lá, vem dentro da religião, é fundamental que haja a renovação dos seres e das formas, né, para que a vida continue. Então, isso é uma matéria que antecede a ciência, antecede, inclusive, a medicina. A medicina vem depois, ela vem para poder manter as vidas que já existem.
Né? E no caso do Espiritismo, o Espiritismo defende, sempre defendeu e sempre defenderá a vida.
A vida.
Não tem razão para não defender a vida.
É porque normalmente as pessoas fogem dos problemas, né? A Cleito falava muito bem ali inicialmente, que fica, qual é o principal argumento para quem é a favor? É porque dá problema, né? É uma pessoa a mais para dar problema para aquela família. E a outra família que está do lado, se aquela família tem muitos filhos, ele fica preocupado com que o outro vai ter problema, não vai conseguir resolver, que vai sobrar para ele também. Então ele se preocupa, ele não quer que o outro também, ele não quer ter, ele não quer que o outro também tenha, para ele não ter que ter uma ação sobre aquilo. Na verdade, a pessoa está fugindo de um problema que não é um problema, é uma solução. É a solução da humanidade e a continuidade da vida. Né?
8:10, nós estamos aqui ao vivo pela Rádio ABC. Você nos acompanha pelos 1570 kHz AM, também você nos acompanha no www.radioabc.com.br e também nos acompanha com imagem. Você nos assiste pelo Facebook, / Semeando a Boa Nova, / Rádio ABC. Nós estamos na página ao vivo, transmissão ao vivo simultaneamente com o som pela página no Facebook da Rádio ABC. Muito bem, 8:10, o Marcelo também é um dos nossos convidados aqui hoje, o casal, né, Marcelo e a Cleide. Marcelo, o Espiritismo tem uma posição muito clara, muito definida, muito incisiva a respeito da questão do aborto. O movimento espírita fala muito disso e claramente. Quais são as razões, qual é o posicionamento do movimento espírita e quais são as razões desse posicionamento?
Bom, o movimento espírita, obviamente, ele tem uma posição que é defender a vida humana, né? Desde a concepção e sempre a favor da vida. Então, partindo dessa premissa, tudo aquilo que for contrário, né, tudo aquilo que provocar e interferir nesse movimento não vai estar indo de encontro a esse posicionamento do movimento. Né. Obviamente que nós podemos levar essa questão para diversas frentes de discussão, como já foi citado anteriormente, quem é a favor, quem é contra, mas vamos focar dentro da expectativa do próprio movimento, porque nem todos são espíritas. No mundo todo, uhum, existem muitas formas de se ver, de se analisar a vida sobre todos os aspectos. Uma das coisas que eu acho muito interessante aqui, que a filosofia nos esclarece, é que nós estamos num planeta de provas e expiações. Uhum. Ou seja, aonde há prova e aonde há expiações, nem tudo é muito claro, nem tudo é muito justo, nem tudo é muito sobre alguns aspectos. Então, uma das coisas que me chama a atenção, por exemplo, é que, por exemplo, no Brasil, quem legisla as leis dentro do nosso sistema político, eu não sei exatamente o percentual, mas deve ser em torno de 80%, 90% feito por homens, que são pessoas que não vivem a gravidez, não é verdade? Então, ou seja, você...
Fisicamente, né? Porque eles estão envolvidos muito diretamente, né, Cleide?
Sim, sim. E só isso já faz com que eles não passem pela precariedade do sistema de saúde, pela precariedade de um sistema, por exemplo, abortivo não legalizado, onde seus corpos são colocados em risco e as consequências também morais e físicas são mais diretamente aplicadas, né, digamos assim, ao corpo feminino. Não que não estamos aí isentando ou diminuindo a responsabilidade de ninguém.
Muito bem, 8 horas e 13 minutos, nós estamos ao vivo aqui na ABC com o programa Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre o tema o aborto. Você liga para cá, participa 44-35-9020, 997-666-555 é o nosso telefone celular para você ligar e também mandar mensagens e WhatsApp e SMS. Se você preferir, passa na nossa página no Facebook e deixa lá sua mensagem para a gente na nossa página do Semeando a Boa Nova. Ou nos assiste ao vivo pela página do Facebook da Rádio ABC. Nós estamos lá com transmissão simultânea com as imagens também no Facebook. 8h14, nosso tema aborto é um tema bastante importante aí. Ô Cleide, a gente consegue dar um panorama para o nosso ouvinte do que diz a legislação brasileira sobre a questão do aborto?
Então, é o que a gente ouve e que a gente busca por escrito também, né? Então, pelo que eu fui lendo essa semana e acompanhando, pelo que fala assim, na legislação, hoje, né, é apoiado pela lei, o aborto quando a pessoa sofre o estupro, né? Uhum. E também quando causa algum problema de saúde para a mãe, físico, né? O momento de, vamos dizer assim, de ou a vida da mãe ou da criança.
Então, o risco iminente à vida.
Mas está tramitando, né, que haja uma abertura maior.
Uhum.
E essa abertura maior vai fazer a gente pensar bastante, porque entra também a possibilidade do abortamento quando se percebe, né, pelos exames, que há uma má formação do feto.
Uhum.
E aí vem também ser apoiado pela lei que possa haver o abortamento.
Essa é a principal mudança dessa proposta que está circulando, que está caminhando no Supremo Tribunal Federal? Essa é a principal mudança?
Então, quando se mudar, você fala assim, quando se mudará a lei, vamos dizer assim, que se permita que pelo amparo legal se faça o abortamento, vai implicar em um monte de outras situações. Então a gente começa a ver pela lei só a pontinha do iceberg e a pontinha material desse iceberg. O que vai ocorrer em decorrência de tudo isso, seja na parte que a gente fala assim espiritual ou na parte material, talvez assuste, né? Porque a partir daí tem o governo, vou usar assim o termo, né? A mulher fica amparada pelo governo a receber assistência. E se ela ficar amparada para receber assistência no caso de abortamento, como é que vai ser todos esses encaminhamentos? Foi permitido que faça? E agora? Né? Quem vai acolher, não só dentro do hospital para fazer, mas também o amparo psicológico, né? O amparo, né, da pessoa estar conversando. Então a gente fala assim, essa é uma pontinha, que o que vem em decorrência, e também para nós, que acreditamos no Espiritismo, nas leis divinas, né? Que já em Kardec, no Livro dos Espíritos, quando foi escrito, ele já colocava esse tema em pauta, né? Nas questões... Marquei aqui a 358, né? A 880, ele foi pautando o porquê, né, do aborto e de todas as suas consequências.
Uhum.
E talvez, né, coloca assim, talvez, nós ficamos olhando para a parte material, para o cuidado disso, para o cuidado daquilo, e a gente não sente a espiritualidade também se movimentando e atenta no que está acontecendo agora.
Nós não sentimos isso?
Alguns sentem.
Ah, ok, entendi.
Porque
entendi.
A gente fala assim, se nós pautamos pela doutrina, todos nós reencarnamos. E, não trazemos uma longa história, então vai acendendo, né, um sinalzinho de alerta de acordo com o que vem trazendo as informações.
Perfeito, perfeito. 8h17, Marinho. Essa questão, a Cleide está pegando um aspecto muito interessante, porque a espiritualidade evidentemente está aí acompanhando tudo isso que está acontecendo. Mas a espiritualidade também não vai interferir no nosso livre-arbítrio, né? Nas condições que as pessoas atuam na vida social. O que nós podemos dizer para o nosso ouvinte em relação a essa questão, dessa proposta que está tramitando no Supremo Tribunal Federal, da legalização do aborto? O que é que isso tem de implicação espiritual para a coletividade em si? Tem alguma implicação para a coletividade, para a comunidade como um todo?
Então, Turíbio, antes disso... Eu acho que é necessário nós aqui destacarmos a missão principal do Espiritismo. Né? O Espiritismo chegou para reviver os ensinamentos de Jesus, para reforçar os ensinamentos de Jesus, que na sua essência é uma mensagem de espiritualidade. Na sua essência é uma mensagem... que destaca a importância de algo que a gente não vê, destaca a importância de algo que existe no universo, que é a realidade espiritual. como foi aqui dito, a gente não vê, mas nós podemos sentir, não é? Agora, à medida que nós vamos, na vida atual, nos envolvendo cada vez mais com os aspectos do mundo, à medida que nós vamos cada vez mais dando mais importância ao materialismo que o mundo nos convida, e vamos nos distanciando das questões espirituais, começamos a ver coisas assim, né? Por exemplo, uma lei tão importante, que é uma lei que trata da vida, o homem, a própria definição de saúde, leva o lado espiritual em conta, quando a gente fala em saúde, dizendo que o bem-estar de uma pessoa é o aspecto físico, moral, psicológico e espiritual, né? Tá nas leis a questão da espiritualidade, e de repente a própria legislação se vem com o propósito de esquecer essa espiritualidade naquela definição lá atrás que eles deram de saúde, né? Então você veja por aí a diferença que existe, né? Então o Espiritismo, ele levanta aqui sua voz nesse instante, não com o intuito de julgar, não com o intuito de acusar, não com o intuito de recriminar, nada disso. Mas é aquela bandeirinha que a gente levanta com todas as forças, dizendo, olha gente, não olha só o lado material dessa questão, né? Olha o lado espiritual. Porque espírito existe, nós somos espíritos encarnados. Nós somos espíritos que animamos este corpo que está aqui. E se nós tratamos de uma lei olhando só o corpo, o que acontece com o lado espiritual de cada um de nós? Não é? Então aí vem a sua pergunta, né? Qual que é a consequência disso? Como nós hoje, a grande maioria de nós, não enxerga o lado espiritual, porque nós não temos esse dom ainda, essa capacidade, apenas aqueles que têm a sensibilidade um pouco mais ampliada que conseguem ver isso, né? Ficamos muitas vezes olhando só esses aspectos mais imediatos e não analisamos que, por sermos espíritos eternos, que uma decisão dessa natureza vai ter consequência espiritual, né? É evidente que vai ter consequência espiritual. Como é que fica aquele espírito que esperava uma oportunidade de reencarne e de repente ele tem essa oportunidade frustrada, né? Como é que fica o compromisso espiritual que muitas vezes nós assumimos antes de virmos para este mundo material, para que trouxéssemos aqueles com quem nós temos débitos a ajustar, que chegariam através da maternidade, da paternidade, e nós recuamos diante dessa planeta. Como é que fica tudo isso, né? Então, essas são as consequências turíbicas. Esse é o lado que o Espiritismo se posiciona muito claramente, não sendo a favor da legalização, simplesmente porque ela tira da discussão, tira do horizonte a realidade espiritual que existe.
Olha, um convite para você que está na nossa audiência aí, é um tema bastante controverso, muito instigante, e em função desse momento muito particular que a sociedade brasileira está passando em relação a ele, um convite para você refletir, pensar bastante, usar tudo que nós estamos falando aqui hoje para você refletir bastante, pensar bastante, para poder dar a sua contribuição, pelo menos vibracional, para esse momento que nós estamos passando. 8h22, nós estamos aqui ao vivo pela ABC e também com imagem, hoje com imagem pelo Facebook da Rádio ABC. Você acessa a página da Rádio ABC e nos vê, acompanha o nosso programa também em tempo real com imagem. Aliás, Clarissa, bombando aí nas imagens do Face também, hein, Clarissa? Como é que nós estamos? Bom dia, seja bem-vinda depois de umas férias aí, tranquilas. Aliás, um abração para o Flávio Tolini, que nos ajudou bastante nesse período. O Flávio é companheiro da nossa equipe que fica no bastidor, né, no back-office, e hoje está acompanhando a gente de outra maneira. Mas você está retornando. E aí, como é que nós estamos aí? As redes sociais movimentadas, Facebook na imagem hoje, inclusive, bombando, né? Como é que nós estamos aí?
É isso aí, Turíbio. Bom dia primeiro a você, a todos os ouvintes. O pessoal está curtindo realmente a nossa transmissão ao vivo, né? Vou passar rapidinho pelas pessoas que já passaram pela nossa página do Face, estão conectadas nos assistindo. O Mano Jim, a Bruna Lorenzini, a Sandra Brunso, a Adelina Meneghetti, Tarciso Viola, Wendel Martins, Vinícius Toledo, Odair Basquec, Flávia Tolini, Daniela Hope e algumas outras pessoas também, Turíbio. Sheila Paulovic, Vilma Visibelli, Ana da Penha Barbosa, Nadia Ambrosa, Eros Marqueto e Vilma Visibelli.
Um abração para você, muito obrigado pela audiência magnífica que você está nos dando aqui nesta manhã de sábado, não é? Muito bonita. Fica com a gente aí, não muda de emissora não. Compartilhe a página. Compartilhe a página para os seus amigos também participarem. Tem mais gente participando aí, Clarice? Tem
pessoal,
mais?
mandando bom dia, mandando abraço para todos da equipe, comentando sobre o tema do programa, muito bacana.
Muito bom. São 8h23, nós estamos aqui ao vivo falando sobre o aborto, um tema muito importante para você nos auxiliar aqui nas reflexões dessa manhã aqui sobre esse tema tão controverso. Ô Marcelo, por que razão a gente diz que os espíritas defendem a não legalização do aborto? O Mário já falou um pouco disso, a Cleide também já, o Hélio, mas tem uma razão especial para nós não defendermos a legalização do aborto?
Eu acho que nós seguimos os preceitos que Jesus nos ensinou. E a vida sempre teve uma importância muito grande nessa condição. O Espiritismo, ele defende o direito à vida, porque a vida representa a oportunidade que o Espírito tem de fazer o seu aprendizado, de fazer a sua reflexão, de refazer dentro do espectro da lei de ação e reação, todo um processo de até reparação de danos que causou a si mesmo e a outros. Então, a oportunidade de reencarnar, né, é um dos aforismos de Allan Kardec, né? E isso faz também com que nós temos que valorizar essa condição. Sabemos, através de literaturas, da dificuldade de se promover o acesso de um espírito à reencarnação. Não sabemos, talvez, qual é o percentual daqueles que reencarnam de forma consciente, com um planejamento, né, prévio, e daqueles que são atraídos magneticamente para, digamos assim, o útero de uma mulher, e dando assim início ao processo de gestação e de passagem entre dimensões. Então, nesse caso, o que é que nós sabemos? Que se a vida é eterna, não é mesmo? Todos nós estamos em aprendizagem. E não é numa única encarnação que nós aprenderemos tudo o que temos que saber sobre a vida. Tentamos, através de acertos e erros, a evoluir. Em alguns momentos, temos que voltar atrás e refazer. Em outros, conquistamos já algumas virtudes que nos permitem auxiliar aqueles que ainda estão insistindo no erro. Tudo isso só é possível através do quê? Do processo reencarnativo. E a ciência espírita explica um pouquinho mais, que a necessidade de reencarnação é para fortalecer a matriz perispiritual dos espíritos. Os espíritos que passam muito tempo se reencarnar, eles vão degradando a sua matriz perispiritual. E muitas vezes, no tempo certo, mesmo tentando fugir da lei, eles são, digamos assim, retirados dos seus esconderijos nos subplanos, não é mesmo? E não podendo mais ser acoplado a um útero materno nesse planeta, muitas vezes são levados para reencarnação em outros mundos, onde espíritos menos evoluídos, mas com um pouco mais de estrutura rústica e mais fortalecidos, talvez ainda na etapa de animalidade, conseguem recuperar essa matriz deformada e reencaminhá-los para o processo humano.
Eu tenho aqui uma questão que está me aparecendo aqui, viu, Fernando, que eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte. O Marcelo deu uma explicação maravilhosa, técnica, a respeito dessa questão da reencarnação do espírito, né? Mas aí vem a necessidade da reencarnação para o espírito também. Aí vem a questão, por que nós somos, o espiritismo é contra o aborto, se o nascimento só ocorre depois de 9 meses? Por que o espiritismo é contra o aborto? O espírito não nasceu ainda.
E você vai impedir um plano de Deus? Essa é a questão. Nós estamos interferindo. Eu queria ser um pouco mais drástico nessa afirmação. Se você, ouvinte, é religioso, católico, evangélico, espírita, protestante, qualquer religião, a gente não tem direito de defender o aborto. É um absurdo. Qualquer religião prega a vida. Nós, como a mulher, muitas vezes os movimentos femininos, tá? Que eu acho que são válidos, mas quando falam assim, nós temos direito ao nosso corpo, tem toda a razão. A mulher tem direito ao corpo dela. Só que aquela criança que está no ventre daquela mulher, o corpo não é dela. É do espírito reencarnante. Então nós devemos o quê? Valorizar a vida sempre. Não é possível um religioso falar que é a favor da pena de morte, Felipe. Não é possível que um religioso seja a favor do aborto. Há planos divinos para a encarnação e a desencarnação. Toda vez que a gente interfere nisso, há uma responsabilidade. Nós somos responsáveis. Então você, ouvinte mesmo, que só compartilha no Facebook a favor ou contra, tal, você tem responsabilidade porque você está divulgando. Então tome cuidado com aquilo que você está divulgando, porque você está incentivando outras pessoas a pensarem dessa forma. Então, puxa vida, se eu tenho a minha religião, obviamente eu sou espiritualista, então há uma dualidade aqui de pensamentos. Para o materialista, ele compreende que só existe aqui e agora. Ok, para ele tudo bem. Mas um religioso que sabe que tem a continuação da vida, e a vida surge antes da encarnação, é inadmissível pensar na ideia de aborto. A gente não pode deixar isso em branco. Desculpe ser um pouco mais enfático, mas eu acho que a gente precisava falar.
Perfeito. Aliás, né, Fernando? Nós falamos, o nascimento só vai acontecer 9 meses depois, mas o espírito no mundo, o espírito está vivo eternamente, né? Ele está lá aguardando, né? Bom, são 8h30, Mano Dim vai fazer as inserções comerciais aqui da BC, mas eu convido você a ficar com a gente aqui, até porque está chegando uma pergunta aqui da Adelina de Santo André. Adelina, se você nos acompanha no Face, muito obrigado pela sua mensagem, pela sua pergunta, que é uma pergunta muito interessante que eu vou deixar para a Cleide e para o Marcelo refletirem. Aí ela diz assim: eu gostaria de saber, na visão espírita, o que acontece com a alma do feto quando é praticado o aborto. Né? Muito bem, está aí para vocês responderem depois. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, não muda de página, fica aí na radioabc.com.br, nos acompanhando ao vivo, .com.br não, pela página do Facebook da Rádio ABC, /RadioABC, ou nos acompanha lá pela nossa página também no Facebook, mandando o seu comentário, a sua opinião para a gente aqui. Estamos ao vivo, voltamos já, não muda de emissora não.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Agora você pode ter médicos particulares à sua disposição sem pesar no seu bolso. Estamos falando da Medicina Popular Unidade Carijós em Santo André, Rua Carijós, 1543, na Vila Linda. Médicos especializados em diversas áreas como cardiologia, urologia, ortopedia, oftalmologia, pediatria, ginecologia e muito mais. Contamos com mais de 20 profissionais capacitados para atender você e sua família. Venha nos conhecer. Ligue 4902-6191. 4902-6191. Na Medicina Popular, você agenda exames de laboratório e imagens a preços populares. Afinal, somos Medicina Popular. Agora em parceria com a Associação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas da região do Grande ABC. Saúde feita para você.
Sua máquina de lavar quebrou, o ar-condicionado não funciona mais? Realtec resolve. Consertos de máquinas de lavar, secadoras, geladeiras, micro-ondas, ar-condicionados e muito mais. Realtec é especializada nas principais marcas do mercado. Realtec, Avenida Dom Pedro I, 3721, na Vila Luzita, em Santo André. Telefone 4972-4558. 4972-4558.
Rádio ABC.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, nós estamos aqui hoje ao vivo falando sobre o aborto. Vamos lá, Marinho, nós temos alguma informação acontecendo no meio espírita para passar para os nossos ouvintes?
Temos sim, nós temos acho que dois eventos importantes que estão programados agora para o dia 8 de abril, Toribio. Nós temos mais uma edição do Mega Feirão ali, do grupo Espírita Bezerra de Menezes, da editora Bezerra de Menezes, que acontece
aqui em Santo André,
em Santo André,
né?
Acontece ali na creche Amélia Rodrigues, né? Então, naquele final de semana, nós vamos estar lá com o Mega Feirão, e sempre aquele sucesso, né? São milhares de livros oferecidos com descontos incríveis, autores que vão lá fazer a conversa com o interessado, dar o seu autógrafo nos livros deles que estão ali. Então nós vamos estar dando mais detalhes no sábado que vem, para que os ouvintes possam se programar e ir lá. É uma grande oportunidade para comprar livros bons a preços muito interessantes. O outro evento que nós queremos noticiar é mais uma edição da Noite da Pizza, que realizamos lá no Núcleo Espírita Semeador, né? Sempre lembramos que esses eventos, eles são eventos de arrecadação de fundos para que os grupos espíritas, no nosso caso ali o Semeador, possa manter as suas atividades, e uma delas é este programa, que é mantido com eventos assim. Então nós convidamos os ouvintes, os queridos amigos que queiram prestigiar este programa, que queiram ajudar neste trabalho que já tem mais de 20 anos, né, que possam estar presentes conosco lá. Além de tudo, vai comer uma pizza boa?
E vai, é bom, hein? É bom, hein?
E vai participar de um ambiente, uma confraternização incrível. É um momento de alegria, um momento de encontro de amigos, um momento incrível de nós podermos ali, em comunidade, né, estarmos revendo os amigos e abraçar todos eles. Você vai, Toribio?
Com certeza, não vou deixar de comer uma pizzinha boa lá no dia. No dia
8 de abril, a partir das 19h30.
Muito bem. O Machado está lembrando que é aniversário de Santo André.
Então, bom motivo
para
comemorar.
Pizza, né? Comemorativa. Vai ter bolo depois da pizza lá?
Não, mas a gente pode chamar todo o pessoal da prefeitura para ir lá comemorar.
Ela comeu um bolo, né? Muito bem. São 8 horas e 37 minutos. Nós estamos aqui ao vivo pela ABC em som. E a partir de hoje também em imagem. Você nos vê pelo Facebook, na página da Rádio ABC. www.facebook.com.br/Rádio ABC. Você vai lá e acompanha a nossa imagem também em tempo real. Muito bem, quero lembrar você também que todos aqueles que ligam para cá, curtem a nossa página, acessam o Facebook, inclusive o Facebook da Rádio ABC, concorre como um brinde a um livro espírita, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, de Minas Gerais, e também pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. E os ganhadores dos livros da semana passada, porque são dois, um livro na primeira hora e um livro na segunda hora, foram o Heraldo, lá de Mauá, né? E também a Letícia Pietri. Parabéns, já sabem que ganharam e vão retirar os livros lá no Núcleo Espírita O Semeador. No nosso próximo sábado, nós estaremos aqui recebendo o Dr. Américo Canhoto com o tema autoestima. E hoje estão com a gente aqui a Cleide Carboneiro e o Marcelo Moura com o tema o aborto. O Marcelo e a Cleide são lá do Centro Espírita Reencontro de Mauá. Ô Cleide, rapidamente, 30 segundinhos, conta para o nosso ouvinte aí, como é que você chegou no Espiritismo?
Nossa, por curiosidade. Eu achava que era curiosidade, mas era necessidade. Eu tenho 3 filhos e nas 2 meninas eu levava elas numa aula de balé. E naquele dia uma pessoa vendeu ler um livro espírita, que eu ficava lendo, né, os livros de André Luiz na época. Ela perguntou, você gosta de espiritismo? Eu gosto do que estou lendo. Aí ela me deu um fascículo da Escola de Aprendiz do Evangelho, né, que tem aquela escadinha de Jacó, era fascículo na época. E eu fui atrás de um local, falei, se isso aqui é um fascículo, tinha uma quantidade de aulas. E eu fui e falei, então isso aqui, pensando depois em casa, isso aqui deve ter uma sequência, um começo, isso aqui é uma parte. Aí eu fui atrás das escolas de aprendizes do Evangelho. Mas na minha ingenuidade, eu achava que eu estava indo para aprender, mas eu estava indo para a minha necessidade. Eu já estava sentindo um vazio, uma necessidade de me perceber como pessoa.
Muito bom. Marcelo, 30 segundinhos para você contar para a gente como é que você chegou no Espiritismo.
Rapaz, eu acho que foi o Espiritismo que chegou até em mim. Porque
você não procurou, né?
Não, eu não procurei. Eu foi muito confortável, né? Porque... digamos assim, no passado, né, na minha infância, os meus pais se separaram e a minha mãe, em busca de conforto, de orientação, etc. e tal, procurou o auxílio de conhecidos, né, que tinham vivência espírita e começaram a marcar reuniões, a das chamadas mesa branca, né, nas dependências da nossa residência. E ao final do trabalho, mesmo criancinha, nós éramos chamados para ouvir assim as mensagens espirituais, conversar com os mentores, né? E isso foi...
Para você foi espetacular, né?
Espetacular.
Gostou demais.
Foi aquilo que começou e não teve
era
mais
tudo fim. Que você queria.
Era tudo que eu queria.
8h40, nós estamos aqui ao vivo, vamos lá. A Adelina de Santo André mandou uma mensagem para a gente aqui. Obrigado, Adelina. Mandou uma pergunta, né? Ela diz assim, ela gostaria de saber, na visão espírita, o que acontece com a alma do feto quando é praticado o aborto. É, Cleide, o que acontece, hein?
Imagine a dor grande. Se nós, assim, né, falamos assim, quando algo que nós queremos muito não dá certo, nós ficamos numa frustração imensa. Imagine um projeto da espiritualidade para unir pessoas, né? E, de repente, por qualquer motivo, a gente não coloca assim, se decide pelo aborto. A dor daquele que está querendo, né, mais uma vez, experimento da reencarnação, é torturante. E quando nós somos rejeitados, nós sentimos, né, a dor da rejeição. Imagine aquela alma, né, sentindo rejeitado e, em alguns casos, rejeitado após o grupo ter decidido que aceitá-lo no meio. A dor é imensa.
Pior, né?
Muito. E há relatos disso no livro Missionários da Luz, onde eles vão colocando, forte mesmo naqueles livros do Luiz Sérgio, num deles, Deixe-me Viver, que foi tema de filme. Quem assistiu, viu, né? Além de quando a gente lê, nós vamos imaginando, criando o nosso mental. Agora, você vê na tela situações de dores. Então, há também, dependendo da situação, toda a dor, né, do psiquismo daquele que foi rejeitado, como que fica também? Pode ter sido danificado, como pode ter criado naquele espírito a mágoa, a raiva, o desejo de vingança. Então é algo assim que nós não, talvez com palavras, não conseguimos colocar todo o caos que ocorre nesse momento. Mas nós, agora conscientes, assim, né, podemos sentir quando somos rejeitados, como nós nos sentimos. Então, assim, só para a gente dar uma avaliada no que pode estar acontecendo com aquele irmão. E tudo o que acontece ao redor, né, a partir do momento que ele não reencarna, toda a história que vai se reconstruindo novamente.
Marcelo, você queria fazer um comentário?
Sim, muito rápido. Nesse entendimento de amplo espectro, né, nós também estamos falando do termo
termo aborto, mas existe também aquela questão do o aborto criminoso, não é verdade? Praticado com o desejo consciente ou mais ou menos consciente de se interromper a vida, mas há também o aborto espontâneo, o aborto físico, né? Que de repente, pelo entendimento que a espiritualidade também passa, é que muitas vezes a perda desse feto, dessa vida ou desse projeto de, significa a necessidade de um aprendizado, de fortalecimento dos pais que aguardavam essa vida e que ela não se realiza, né, nesse momento. Então, a diferença também é em relação ao tema aborto.
Perfeito. 8h43, você está nos acompanhando pela Rádio ABC, www.radiobc.com.br. Também nos acompanha no AM 1570 kHz. Nos acompanha na nossa página no Facebook, / Semeando Boa Nova, onde você pode acompanhar lá e mandar as suas mensagens, curtir a nossa página, etc. E, a partir de hoje, você nos acompanha também na página do Facebook da Rádio ABC, /RádioABC, Facebook/RádioABC, e lá você acompanha a gente por imagens, você nos assiste também, nós estamos com a câmera ligada ao vivo, você nos acompanha e pode curtir também, pode mandar mensagens, compartilhar a página, fazer tudo o que você quiser que você fazer na nossa página normal do Semeando a Boa Nova no Facebook. Vai até lá, passa lá, diz pra gente o que você está achando e como é que estão as nossas transmissões, se a nossa imagem está chegando bem aí. Clarissa, como é que nós estamos aí na rede social, hein?
Bom, Turíbio, o pessoal
bombando, né?
Participando bastante, enviando suas opiniões, seus comentários, né? Queria mandar um abraço também para a Dirce Bessa, para a nossa ouvinte, a Ana da Penha Barbosa, a Yara Cristina, a Nolita Ferraz, a Sandra Borges e a Daniela Volpe, né? Que ela disse, inclusive, que ela é do Rio de Janeiro, né? E ela comentou que ela tem 4 filhos, então ela acha que ela contribuiu bastante aí, né?
Tá ajudando bastante, né? A reencarnação, né?
Teve um ouvinte que indicou, inclusive você comentou do livro Deixe-me Viver, né? Ele comentou que tem um filme também baseado no livro, né, do Luiz Sérgio, e que ele pode ser alugado, né, para...
Só uma observação, o Luiz Sérgio teve uma grande participação aqui na nossa região, na região do ABC. Os familiares dele eram daqui de São Bernardo, pertinho da gente aqui. Mas isso é um detalhe, uma curiosidade só para o nosso ouvinte.
E o Jair Rodrigues mandou uma pergunta. Ele comentou, e a gravidez, que é um resultado de um estupro, como que se entende nesse caso? O aborto, ele é permitido, ele não é? Qual a opinião, né, do espiritismo sobre isso?
Cleide, Marcelo, quem que quer responder?
Então, eu li a pergunta do Jair e falei assim, nossa, ele está acompanhando a nossa pauta aqui, né? Porque tinha assim uma pergunta que nós colocamos para nós discutirmos, as mulheres que fazem um aborto estão cometendo um pecado? Então, vou ler o que durante a semana fui pesquisando, né? Que ante a queda moral pela prática do aborto, não se busca condenar ninguém. O que se aprende é evitar a execução de um grave erro, de consequências nefastas, olha a palavra, tanto individual como socialmente, como também sua legalização, como asseverou Jesus. Então, ao pensar nessa pergunta que ele colocou, Jesus colocava, eu também não te condeno, vai e não tornes a pecar. Então, entra nesse lado, se a pessoa fez sofreu, né, o estupro e vai cometer, vamos dizer assim, vai fazer o aborto, dependendo do entendimento da pessoa, ela vai agir de acordo com o seu entendimento, mas há uma vida ali dentro, né? E a gente acredita que a espiritualidade seja como... É dolorido falar nesse momento, mas é muito dolorido como mulher falar nesse momento. Mas a espiritualidade tem um plano até para aquele espírito que por essas vias vai estar reencarnando. É muito dolorido de pensar. E lendo também um caso de que uma mulher, ao sofrer de estupro, ela entrou, né, no... Assim, é uma americana, né, pelo texto que eu li, ela entrou num dos estados, ela podia fazer o aborto legal. E no estado que ela morava, não. O que ela tomou como decisão? No outro estado, pedir a, né, que fosse legalizado que ela fizesse o aborto. Para sair, a decisão demorou 3 anos. 3 anos depois, deram a decisão favorável a que ela praticasse o aborto. Que ela fosse assistida, né, no abortamento. Quando ela foi procurada, né, com a decisão do juiz, a criança já tinha nascido. Qual foi a opção dela? Entregou para adoção. Né? Então, na hora que eu li esse texto, eu falei, meu Deus do céu, né? Como entender todo esse processo, se é que a gente pode entender, só se colocando na condição do outro, da pessoa que está vivendo toda aquela situação. Dentro do que a gente acredita no espiritismo, a vida é o mais importante. E para qualquer ser que reencarna, olha a palavra também, qualquer ser, há um plano de Deus para ele. Não é o acaso que foi permitido aquela concepção. Há uma espiritualidade acompanhando, há uma, vamos dizer assim, um porquê dele estar ali com aquele grupo. Então, a gente fala assim, a palavra pecado não entra aqui, porque Jesus já anunciou, eu não te condeno, vai e não tornes a pecar. Está em João.
Cleide, a gente entende todo o envolvimento e a gente sabe quanto é difícil para você, né, falar desse assunto. Você mesmo colocou, eu sou mulher, né, colocar disso, né? Mas a gente também entende, né? Nós também entendemos que é importante que o tema seja trabalhado sem o julgamento individual. Porque cada pessoa tem uma postura, encara a sua vida de uma maneira, etc. Nós temos que analisar o tema de uma maneira muito isenta da nossa sensação pessoal, do nosso envolvimento emocional. Porque senão vira uma coisa muito emocional, né? E o Espiritismo, ele tem a razão também presente, né?
E uma situação que eu vivi, se posso colocar, claro, está dentro do tema, dentro da Casa Espírita, no movimento de aliança, nas casas espíritas, nós temos um grupo, né, que se reúne para conversar, que chama as vivências doutrinárias. Então, é um grupo de pessoas que é passado por um sistema de passe, e nós se reunimos e começamos a conversar sobre um tema direcionado toda semana. Numa desses encontros, uma pessoa ouvia com muita atenção, e já, né, é uma voluntária de casa espírita já há algum tempo. Ao final, ela vem, o assunto era aborto, ao final ela vem e fala para mim assim, eu fiz aborto um dia, e você não sabe como isso me dói, principalmente depois que conheci o Espiritismo. E eu não tenho coragem de contar isso para ninguém.
E ela contou para você, né?
Pois é, naquele momento, e dá para a gente entender, né? Então, quando ela falou, se eu tivesse conhecido... Não, a gente fala o Espiritismo, mas porque ela estava nesse momento de percepção. Talvez outras ideologias religiosas também faria isso. Mas ela não tinha coragem de contar até esse lado, né? Quem um dia passou fez um aborto, de repente não quer contar para ninguém em função do julgamento que há.
Informação. Você que está na nossa audiência aí, que nos acompanha, o nosso web espectador ou ouvinte, né? A informação é a coisa mais importante e necessária antes de cometer qualquer tipo, qualquer atitude, principalmente essa do aborto, né? São 8h50 e eu queria aqui entrar agora nos destaques da semana, porque essa semana nós temos um destaque aqui interessante, porque agora, na última quinta-feira, o jornal Diário do UDBC, aliás, o Mário está aqui com a página do jornal aqui, né? Fez uma publicação muito interessante, dizendo, né? Está na página do caderno... Sete Cidades do Diário do UDBC. Tá, acredito que está lembrando aqui, né? Do caderno Sete Cidades, na página 4 do Jornal do Diário do UDBC, quinta-feira publicou uma matéria com o título assim, ó, somente 13% dos brasileiros são favoráveis ao aborto. Você que está no webinar, está aí, ó. Está vendo aqui que eu estou te mostrando a mensagem, né? E essa mensagem informa uma pesquisa que foi conduzida pela respeitada empresa francesa de pesquisa Ipsos, e detectou que somente 13% dos brasileiros são favoráveis ao aborto. Esse percentual, o ano passado, era de 16%, ou seja, diminuiu o apoio perante os brasileiros, o apoio ao aborto. Estariam os brasileiros mais sensíveis ao valor da vida, Marcelo? A Cleide está aplaudindo aqui, né?
Eu espero, sinceramente, que sim. E eu acho que em momentos como nós estamos vivenciando, momentos de crise moral, crise econômica, ou seja, todos os viventes estão mexidos. E é interessante que você percebe que, como nada é por acaso, são os melhores momentos para que as pessoas parem para pensar e refletir nas suas próprias vidas, nas suas próprias condutas, no seu modo de viver. É quando, de repente, você se vê naquele sistema que é inversamente proporcional ao conforto que a materialidade ou os bens materiais proporcionam. Ou seja, quando tudo está bem, quando o dinheiro está sobrando, quando eu estou podendo me divertir, quando eu estou podendo, como dizer assim, aproveitar a vida, eu paro muito pouco para pensar na vida futura, nas consequências dos meus atos presentes. Mas em momentos difíceis, acontece o fenômeno inverso. É quando a gente para realmente para refletir para onde é. Ou seja, aquela pergunta quando o espírito fica
é consciente na sua, no seu processo de evolução, né? A mônada fica consciente, daí algum tempo ele começa a perceber e se fazer a pergunta: penso, logo existo. Ou seja, é, da onde eu venho, para onde eu vou e o que é que eu estou fazendo aqui.
Foi o tema de dois programas atrás aí, nosso aqui. Muito bem, Marinho, eu queria fazer um complemento.
Eu gostaria de, a respeito do destaque que você citou, Toribio,
sim,
fazer também uma reflexão aqui, não é? Sobre como que as nossas leis, como que as normas que regem a sociedade são muitas vezes definidas, né? Porque veja, se 87% da população brasileira, né, da pesquisada,
segundo a pesquisa, uma pesquisa científica, não é
uma metodologia científica, é uma pesquisa de opinião, é considerável, quer dizer, então ela está publicada com todas as responsabilidades legais de fazer uma pesquisa adequada. Se 87% da população não quer o aborto, né, nós deveríamos ter no nosso sistema que, quando elegemos os nossos representantes, porque as leis, elas são feitas pelos deputados, são feitas pelos legisladores,
né,
pelos vereadores, né, são homologadas pelo Senado, pelas comissões lá que são formadas por deputados, etc. Se nós elegemos verdadeiramente aqueles que representam a nossa vontade, porque o sistema é isso, a lei é uma representação daquilo, né? Se nós viermos a legalizar o aborto, isto vai ser mais uma evidência de duas coisas: que nós estamos elegendo pessoas que não nos representam, nós estamos elegendo pessoas que não estão, de uma certa maneira, representando a vontade do povo, né? Ou nós não estamos sabendo votar, né? Nós estamos escolhendo aquelas pessoas. Então, muitas vezes, nós temos aquela situação que a gente acha que são os outros e não somos nós, né? Muitas vezes nós achamos que as coisas que acontecem, acontecem porque os outros fazem e que nós não temos nada com isso, né? Então, ou seja, se nós viermos como nação, se nós viermos como povo, legalizar o aborto, como outras coisas, podemos legalizar, por exemplo, a pena de morte, alguma outra coisa, nós não vamos nos isentar de uma responsabilidade espiritual, né? Como nação, como povo, né? Podemos não ter muitas vezes a responsabilidade individual direta, única e exclusiva, individual direta, por alguma coisa que a gente fez. Mas como povo, como nação, nós vamos, de uma certa maneira, deixar de estar alinhados com a vontade de Deus. De alguma maneira, nós vamos estar fazendo alguma coisa que não está em sintonia com a vontade de Deus. E isso tem consequência espiritual também. Quer dizer, pode parecer um pouco drástico o que eu estou falando, mas é uma das leis espirituais nossas, né? A ação e reação não é apenas uma coisa que fala do indivíduo. A lei de ação e reação, ela é também coletiva. Quer dizer, como é que nós podemos querer, brincando um pouquinho agora, né, como falava o nosso, aquele grande religioso que admiramos muito, que é o Papa, né? Que ele fala, como é que nós vamos poder querer que Deus é brasileiro, né, se nós não fazemos a vontade dele nesse momento? Então, por menos que pareça, por mais sutil que seja essa questão, por mais distante que ela possa estar parecendo da nossa esfera de ação, nós como nação assumimos responsabilidades pelas decisões que a nação toma, de uma certa maneira. Por quê? Porque nós somos também protagonistas daquilo, de uma certa forma, né? Então fica aí a contribuição, e essa é uma contribuição do Espiritismo, porque a consciência espiritual, nós crescemos espiritualmente, nós procuramos fazer o bem, nós procuramos estar alinhados com a vontade de Deus, é alguma coisa que nos toca a todos.
8h57, Clarissa, como é que nós estamos aí nas nossas redes sociais e também lá os nossos webinautas acompanhando aí? Olha, estamos bombando, hein? Obrigado por você estar na nossa audiência. Estamos batendo aqui os recordes de audiência na internet, aqui no Facebook da Rádio ABC. Muito obrigado, continua com a gente aqui. Um abraço carinhoso para você, webinauta, que nos acompanha. Clarissa, como é que nós estamos aí?
Bom, pessoal, colocando todos os comentários, né? Tem uma pergunta, inclusive, de um ouvinte que ligou para cá. Dá tempo de fazer ela?
Ainda dá. Então, tá. Eles vão ser rápidos na resposta.
Existe a possibilidade de um espírito reencarnar pelas vias do estupro dentro da programação reencarnatória? Marinho?
Alguém quer responder? Tem um espírito...
Não, qualquer um de nós aqui, com certeza. Não, existe sim a possibilidade. Existe a possibilidade, sim. Nós não sabemos. É muito difícil para cada um de nós, né, para nós podermos conhecer os desígnios de Deus diante da sabedoria dele. Aquele ditado popular, né, que a gente diz que Deus escreve certo por linhas tortas, né, pode se aplicar nisso também, não é? Quer dizer, muitas vezes é a prova que aquele espírito precisa passar. Muitas vezes é a prova que aquela mãe precisa passar, né? Se nós não reunirmos ainda méritos espirituais para que sejamos isentos de determinadas provas, nós deixamos de incorrer em provas quando nós temos conquistas espirituais. Quando o bem que nós praticamos nos isenta das provas mais difíceis. Se nós ainda não praticamos todo o bem que nós podemos praticar, se nós não aprendemos ainda a praticar o bem que nós podemos fazer, nós estamos sujeitos às provas, nós estamos num mundo de provas, né? E muitas vezes essa circunstância é uma prova que alguém passa, e portanto pode acontecer sim.
Aliás, uma sugestão para você que nos acompanha pela internet, pelas ondas ABC, também pelo você webnauta, pega o livro lá, O Ícaro Redimido. Exatamente a resposta para essa pergunta está lá no livro O Ícaro Redimido, que é a história de Santos Dumont, do Alberto Santos Dumont. E é exatamente essa pergunta aí, né? Mas a gente vai deixar para você pesquisar e entender melhor essa resposta. O Marinho já explicou direitinho.
Agora, essa pergunta que eu ia fazer, o que eu respondi, tá certo lá no livro?
Claríssimo, claríssimo.
Eu fico com a responsabilidade.
É, pois é. 9 horas em ponto, vamos fazer uma paradinha aqui no Semana Boa Nova. Só um detalhe para você que nos acompanha. Webnauta, um detalhe para você. Na hora que entrar aqui o intervalo, você vai perder a nossa imagem, mas o som continua aí. A hora que o Manudim retornar o som para mim aqui, a imagem volta. Então, continua aí, que a gente já volta já. Tá? E vou deixar uma pergunta para vocês responderem aqui, a Cleide e o Marcelo, já no nosso retorno. Os espíritos que perdem a oportunidade de reencarnar porque foram abortados, eles sofrem? E eu acrescento, para onde eles vão? Vocês vão responder já, daqui a pouco a gente responde. Manudim vai fazer as inserções comerciais, não muda de emissora não, nós vamos voltar já.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1178 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC.
Vila Rica Joias, aumente a sua renda, revendendo pratas e chapeados, perfumes importados, relógio de todas as marcas, com preços e condições especiais para revendedores e lojistas. Além de consertos em joias, a Vila Rica tem o melhor preço em alianças de ouro e prata. Acompanhe as nossas novidades em facebook.com/Vila Rica Joias ou acesse o nosso site www.vilaricajoias.com. .br Vila Rica Joias, Praça do Carmo 71, lojas 5 e 19, Centro de Santo André. Informações ligue 4438-0999. Vila Rica Joias. Neste sábado, a Rádio ABC acompanha o jogão de bola entre Santo André e Santos. Santo André, Santo André e
Santos. A partir das 10 para as 3 da tarde, direto do estádio Bruno José Daniel, é o Ramalhão em busca da classificação no Paulistão. Fique ligado. Direção geral, Ismael Alves.
Você sabia que o rádio é o único veículo que pode atingir as pessoas em qualquer lugar? Começando o dia com o rádio relógio, sendo a companhia no café da manhã, no ônibus e no carro, no restaurante, na hora do almoço, na lanchonete, nas lojas do comércio, à noite, no encontro com os amigos, na madrugada, na praia, na fazenda, no cooper, na bicicleta, enquanto você surfa na internet. O rádio tem o poder exclusivo de passar uma informação em quase todos os lugares em que a gente possa estar. O rádio é imbatível.
Todo mundo ouve, inclusive o seu consumidor. Quem anuncia, vende mais.
Anuncie na Rádio ABC, 4435-9000.
Para você ligado na ABC, não perca todo sábado o programa Evandro Musical Show, das 11 ao meio-dia, com muita música, esporte, notícia e entrevista. E é claro, sempre falando dos bailes do Corinthians e Santo André. Se liga no Vandão, é show, é sábado, 11 da manhã, aqui na nossa querida Rádio ABC. Até lá.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação, Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50% com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas, sete minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Valdir Manente, nós temos aí informações para dar para os nossos ouvintes a respeito dos acontecimentos na Seara Espírita?
É, temos sim. Bom dia, prezados ouvintes. É alimento para o corpo físico.
Alimento para o corpo físico. No, ouvinte, isso aqui não é um programa de gastronomia, não, porque a gente só dá notícia aqui de noite da pizza, festival de massas, mas conta, Rodrigo.
Para os espíritos, eu deixei por conta de vocês, vocês estão levando muito bem.
Perfeito.
Agora é a minha parte. É, noite da pizza, na Sociedade Espírita José Domingues Bueno, dia 1º de abril, às 19 horas. É sábado, é 1º de abril e é verdade. Vai Perfeito. Haver noite da pizza. Fica a Rua das Pitangueiras, 471, no bairro Jardim, aqui em Santo André. E no dia 8, que é o sábado seguinte, É na nossa casa, no Núcleo Espírita O Semeador, às 19h30, a Rua Itapiranga, 312, na Vila Floresta, aqui em Santo André. Estaremos oferecendo para todos que nos visitarem nessa noite da pizza, 10 sabores. Então, e tudo, essa arrecadação visa atender as despesas de obras assistenciais que a casa tem, inclusive o programa, este programa que chega até vocês, que é fruto desse trabalho, para que a gente possa levar até vocês este programa.
Muito bem, nós estamos aqui ao vivo e hoje o tema é o aborto, mas sábado que vem estaremos recebendo aqui o nosso companheiro Dr. Américo Canhoto com o tema autoestima. E eu quero lembrar também que nós sorteamos um livro para todos aqueles que nos acompanham na primeira hora e depois na segunda hora do programa também. Se está nos acompanhando, você pode ganhar um livro desde a hora que você nos acessou. E a partir de hoje, sortearemos o livro também para aqueles que nos acompanham pelo Facebook da Rádio ABC em imagem, né? Muito bem, e saiu aqui a ganhadora do livro da primeira hora, é a Adelina Meneghetti. Parabéns, Adelina, você ganhou o livro da primeira hora. Pode retirá-lo na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, todas as quartas-feiras, das 20 às 21h30, e também aos sábados, inclusive hoje, das 10 às 11h30. Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. Estamos recebendo com muito carinho aqui a Cleide Carboneiro e o Marcelo Moura, que são atores tarefeiros do Centro Espírita Reencontro de Mauá, para falar do tema o aborto. E a pergunta que eu tinha deixado para vocês era se os espíritos perdem, que perdem, né, a oportunidade de reencarnar, o que eles sofrem, né, e para onde eles vão?
Pode ser.
Marcelo?
Eu? Pode ser. Bom, vamos lá. Imaginando assim, fazendo uma analogia, né, se numa festa de aniversário, com tudo preparado, muitas vezes a criança que não ganha o presente que esperava sofre, imagina alguém que tem uma meta reencarnativa, né? Então, é muito natural que esse espírito abortado, ele realmente sofra. Porque existem os propósitos, né? Quando existe uma programação reencarnatória, a oportunidade de reencarnar com um grau maior ou menor de consciência é, inclusive, o de reparar, né, aquilo que não fez tão bem, ou que a gente chama de erro, né, ou engano, em relação a si mesmo ou a outras pessoas. E você, muitas vezes, faz um projeto de reparação. Você passa a contar, partindo do próprio reencarne, com todas as suas etapas, seja na infância, seja na adolescência, seja na maturidade, seja no se tornar pai, né, de outros espíritos que vão passar pela mesma experiência reencarnatória. Então, todo esse projeto, para alguns, pode ser frustrado se passar pelo experimento do aborto. Mas também existem aqueles voltam a reencarnar com outros objetivos, que muitas vezes, em função do próprio livre-arbítrio, eles vêm para reforçar aquela questão do gozo, do prazer, do praticar o mal e assim por diante. E às vezes até com metas bem definidas por entidades muito inteligentes, uhum, que mandam os seus, como dizer assim, né, os seus trabalhadores de frente, né, para fazer metas de atrapalhar um pouquinho mais a vida de quem quer promover o bem. Então, eu entendo assim, existe esse sofrimento até por causa desses motivos.
Muito bem. Vamos fazer aqui agora o nosso... A Cleide queria fazer uma colocação sobre isso?
Não, quando eu estava falando, né, quando fala assim, os espíritos que perdem a oportunidade de reencarnar, né, porque foram abortados, sofrem. Sim, claro que sofrem, é, né, uma frustração imensa, uhum, é todo um projeto, toda uma proposta de reencarnar. E às vezes, em alguns casos, a gente provoca até, de repente, uma frustração tão grande que aquele irmão que sofreu, né, a decepção é tão grande que há que se fazer um trabalho imenso para que ele novamente tenha... assim, aquela vontade de reencarnar, de começar toda uma proposta novamente.
Né? Bom, nós vamos fazer agora o nosso jogo rápido, mas antes do jogo rápido, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semeador Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão. www.torcisão.ind.br. também da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br, e também da editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Assim como lá na primeira, na segunda meia hora, né, nós tivemos o apoio da Superbanca, que fica na Avenida ali no Jardim, 1168, no telefone 499-40443. Se você quer nos apoiar, como fazem aí a Superbanca, a Torcizão, a Mega Livros e a editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a gente para você poder ser um apoiador institucional do nosso programa. Vamos fazer aqui o nosso jogo rápido, perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas. Vamos começar com o Hélio Della Noce. Hélio, de que maneira os pais podem ensinar o valor da vida aos seus filhos?
Bom, como sempre as respostas, né? A primeira resposta do jogo rápido é você dando exemplos, né? E fazendo com que ele participe ativamente, isso é importante, ativamente da criação da vida. Mostrando, fazendo, inclusive trabalhando com hortas, com plantas, com animais de pequeno porte, verificando, visitando assim esses, onde tem esses berçários de cachorrinho para adoção, animais para adoção, tudo isso aí para que ele comece a perceber, ter assim, uma vida que tem gente se preocupando com a vida e que a vida é muito importante.
Muito bom. Marinho, que tipo de orientação as casas espíritas fornecem para as pessoas em relação ao tema aborto?
É bastante em linha com o que temos apresentado no programa até agora, Turíbio. O valor da vida, o valor de uma encarnação. Se soubéssemos quanto que às vezes precisamos e esperamos por uma oportunidade de encarnação, e o significado da oportunidade de termos uma vida com filhos, com ajustes, enfim, destacando o valor da vida e destacando a importância que a vida tem para a nossa alma diante do nosso aperfeiçoamento moral.
Clarice, os espíritos que foram impedidos de reencarnar em função do aborto poderão retornar em outra ocasião para a família para a qual eles estavam originariamente ligados e foram impedidos?
Com certeza, Turibi, aí está a beleza da justiça divina, né, que permite através da reencarnação novas oportunidades para que possa se reparar erros, para que possa ter uma nova chance de amar, né, de compreender o outro. Então, se isso é possível, se o espírito tem essa possibilidade, a família também tem a possibilidade, isso ocorre sim graças ao amor do nosso pai por nós, né?
Cleide, no livro dos Espíritos, o Allan Kardec nos fala que o homem tem um sentimento instintivo da vida futura. Por que razão, então, as pessoas ainda praticam aborto, mesmo sabendo que terão consequências futuras?
Pois é. A gente fala assim, na questão 959, né, trata sobre essa questão. Que a gente tem, né, guardado dentro de si esse instinto da vida futura. Mas às vezes nós, né, ora às vezes agimos como crianças, que sabemos as consequências, mas não conseguimos frear o ímpeto. Fazemos, né? Ou quando sabemos que precisamos diminuir o açúcar do cafezinho, conhecemos as consequências, mas não entendemos a causa. Ainda não está na nossa maturidade, na nossa consciência, não está ainda dentro de nós, né, sentir essas causas. Então, por isso que a gente comete novamente, vamos dizer, as mesmas situações, né? Repetimos as mesmas situações, porque elas ainda não estão conscientizadas e trabalhadas verdadeiramente dentro de nós.
Perfeito. Marcelo, lá no livro O Céu e o Inferno, o Kardec nos apresenta de maneira bastante clara, bastante elucidativa, as questões que envolvem as chamadas penas futuras. No caso da prática do aborto, de que tipo de situação futura envolve as pessoas que se envolvem com o aborto?
Bom, a resposta nós podemos encontrar no entendimento da pergunta item 33, no capítulo 7, Código Penal da Vida Futura. Apesar da diversidade de gêneros e graus de sofrimentos dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da Vida Futura pode ser resumido em três princípios. O sofrimento é de acordo com a imperfeição. Toda imperfeição, assim como toda falta gerada dela, traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais e inevitáveis. Assim, a moléstia pune os excessos e da ociosidade nasce o tédio, sem que seja preciso uma condenação especial para cada falta ou indivíduo.
Ok.
Como todo homem pode se libertar das imperfeições por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. A cada um segundo as suas obras, no céu como na terra, tal é a lei da justiça divina.
Hélio, quem acolhe os espíritos que deveriam reencarnar e que foram impedidos por um processo de aborto?
Uma reencarnação, ela é precedida de uma equipe que trabalha, é uma equipe reencarnacionista. Isso não ocorre por acaso, isso não ocorre assim isoladamente. Se o espírito resolve reencarnar, ele entra lá no meio de um casal que está fazendo sexo e ele vai, vou nascer aqui agora. E não estou certo, ele volta para lugar nenhum, não. Tem uma equipe muito grande trabalhando, é uma programação muito grande, então essa equipe que estava na programação recebe esse espírito de volta e vai para poder reprogramar e fazer a readequação dele, até para trabalhar na frustração, né, que ficou por ele não ter conseguido. Né.
Marinho, os resgates pelos quais as pessoas que cometeram o aborto passarão em decorrência do ato que cometeram. Esses resgates ocorrem nesta presente vida ou em próximas encarnações?
As duas coisas, Toribio. Uhum. As duas coisas, porque... primeiramente, acho que precisa destacar que não se trata de pecado. Não é? A primeira coisa que nós temos que falar é que, da mesma maneira que já foi citado aqui, Deus não julga, não é? Não há um julgamento no sentido de que houve um pecado e tudo mais. O que houve foi um equívoco, foi um erro, não é? Uma desconsideração da lei divina. E esse resgate que você fala é uma reparação que vai ter que ser feita.
Um conserto, né?
É um conserto da situação. O sofrimento vai se instalar, as consequências vão se fazer presentes, não é? E ao longo do tempo, seja nesta vida ou seja depois, é o tempo que nós temos. É o tempo do espírito poder aprender com os erros que cometeu.
Muito bem. Clarissa, existem atenuantes para os resgates decorrentes da prática do aborto?
Sempre que nós agimos contra as leis divinas, sempre é levado em conta a situação que a gente se encontra, o que levou a gente a fazer isso. A misericórdia divina sempre está presente para analisar os nossos equívocos.
Uhum.
E uma coisa muito importante que o Marinho comentou, né? Eu acho importante frisar isso. E por quem praticou o aborto? Imagina como essa pessoa se sente agora. Uhum. Lembrar, né, de Jesus quando ele disse, vá e não peques mais. Ou aquela outra afirmação, o amor cobre a multidão de pecados. Então, quer dizer, para aqueles que cometeram esse equívoco, que possam buscar amar agora. Se não é possível reparar com aquele espírito que cometeu o aborto nessa vida, mas busque amar aquele filho que não é seu, busque amar as pessoas à sua volta. Uhum. Então, busque o amor, né? Porque imagina aquela pessoa que cometeu isso. Então, desculpa me estender, mas é importante sempre, né, a gente levar em conta a misericórdia divina, que olha nossas intenções, e sempre buscar reparar os nossos equívocos através do amor às pessoas à nossa volta.
Cleide, o que dizer sucintamente, porque é o jogo rápido agora, né? Para alguém que está pensando cometer o aborto?
Olha, você fez uma pergunta extremamente difícil. Porque eu teria que me colocar no lugar daquela pessoa, sentir o que aquela pessoa está sentindo, né? Todas as dores, as aflições, as ansiedades e os medos. Mas eu diria assim: pense em Deus, pense na espiritualidade, eleva seus pensamentos, faça uma oração e sinta que dentro de você tem uma vida.
Marcelo, agora a mesma coisa para você, só que em outro tom. O que dizer para a pessoa que já cometeu o aborto? Resposta do jogo rápido.
Só posso pensar naquilo que Jesus ensinou, né? Agora que você tem consciência, não peques mais. Eu entendo muito por que não se dá, por exemplo, um veículo para uma criança de 6 anos. Porque ela não está capacitada e porque ela não conhece as leis de trânsito. Quantos de nós temos informações como encarnados a respeito das leis divinas? Quantos de nós sabemos quando estamos cometendo erros? Temos internamente gravado isso, mas precisamos começar o quê? Conscientemente tomar consciência e trabalhar agindo em cima disso.
Hélio, o que dizer para os espíritos que ficam instigando as pessoas a cometerem um aborto?
Que eles são uma coparticipação nesse processo, e a responsabilidade deles é muito maior do que daqueles que estão encarnados, porque eles têm noção do que estão fazendo. Como foi lido agora há pouco, e falado pelo Marcelo que isso é um céu e inferno, né, que isso é a proporção do resultado da pena, é de acordo com o grau de conhecimento do espírito, né, do espírito. Eles tendo esse conhecimento e sabendo o que estão fazendo, realmente a responsabilidade dele é muito maior. E que eles sabendo dessa coisa, não tem por que continuarem a fazer uma coisa, a insistir num erro, que eles já estão sofrendo por isso e vão sofrendo muito mais. Tem que trabalhar a virtude oposta, né?
Marinho.
E eu gostaria de acrescentar um ponto nessa resposta que foi dada. Esses espíritos que insuflam, influenciam as pessoas para cometerem um aborto, elas estão talvez inconscientemente não percebendo que elas são anônimas para essas pessoas, né? E todas as vezes que nós nos escondemos atrás do anonimato, a nossa responsabilidade aumenta muito, sabe? Ou seja, tem aqueles que são anônimos porque não querem aparecer, então seria uma espécie de uma covardia, né? Agora, tem aqueles que são anônimos porque são espíritos, mas não estão conscientes de que eles estão anônimos. A pergunta é, se eu estivesse vendo aquele espírito que está me sugerindo alguma coisa ruim, né, será que eu tomaria aquela decisão? Quer dizer, se eu me escondo atrás do anonimato, não percebo, tudo se passa como se fosse eu acho que é um problema em dobro. A ideia ruim e, de uma certa maneira, enganando a pessoa, porque a pessoa acha que é ela mesma que está fazendo.
Clarice, o que dizer para as pessoas que auxiliam as outras a praticarem um aborto?
É, Toribio, que...
Eu sei que são perguntas e respostas difíceis, mas...
É. Que possam compreender, né, que somente o amor realmente auxilia a gente a ser feliz, né, que busquem realmente compreender a mensagem de Jesus e busquem retomar os seus passos, né, busquem analisar o que estão fazendo, a consequência do que estão fazendo. Porque tudo que nós praticamos é isso que a gente vai colher no futuro, né? Então, que a gente possa analisar o que nós estamos fazendo, se é bom ou se é ruim, porque a gente sempre tem tempo de recomeçar, né? É recomeçar sempre as nossas atitudes e os nossos sentimentos.
E para aqueles espíritos que foram impedidos de reencarnar, eu queria dizer para eles que eles perdoassem, né? Porque o perdão vai resolver uma série de coisas, inclusive nas possibilidades futuras. E lembra do processo reencarnatório e da lei da ação e reação. São 9h25. Clarissa, como é que nós estamos aí? Rede social, eu sei que está bombando, né? A nossa página na web também lá. Nossa, não, a página da Rádio ABC lá no Facebook. Você que acessa o Facebook, entra na página da Rádio ABC e vê a nossa imagem em tempo real, né? E ou na nossa página também no Facebook, programa Semana Boa Nova. Como é que nós estamos aí?
Tribio, queria mandar um abraço para nosso ouvinte Santa Parolis, o Eros Marqueto, que inclusive tem postado algumas coisas bem interessantes.
Durante a semana, página. Postou bastante.
Hoje também convidar todos os nossos ouvintes a ir lá conferir. A nossa ouvinte Dirce Bessa, o Edson Sardano, o Paulo Fontanese, a Terezinha da Vila Zenina, a Nolita, o Davi Orico, né, e todos os nossos outros ouvintes que estão conectados conosco. Tem uma pergunta de um ouvinte que ligou para cá, não quis se identificar. Ele pergunta se existe uma explicação espírita para um aborto que essa pessoa sofreu com 6 meses de gestação. E se ela engravidar novamente, o espírito pode voltar numa nova gestação?
E aí, Cleide?
Então, para que se fale, né, uma pessoa assim, da doutrina espírita, para que se fale com muita coerência, competência sobre a explicar o caso do aborto aos 6 meses, teria que ter um estudo do caso.
Claro. Olha,
teria que ter o estudo daquele que vai reencarnar, de todos aqueles que estão envolvidos, pai, mãe, para que pudesse dar uma resposta, é por isso, e é isso ou aquilo, né? Enquanto não houver esse estudo, a gente entrega, vamos dizer assim, na confiança de que Deus guia os nossos passos e também as nossas vidas, iluminando sempre. Agora, quanto ao que fala no Espiritismo, se pode reencarnar na mesma família, pode. Né? Pode ser que aconteça, né, novamente nessa mesma família, esse espírito, pode ser que não aconteça, mas seja como for, né, ou aquele que estava ali programado está amparado, né, nas leis divinas e todos os envolvidos.
Tem uma pergunta da Santinha de São Mateus, ela mandou pelo WhatsApp. Ela comentou que o pai dela, sempre que ia ter um bebê, ele pedia, né, para que esse bebê fosse retirado. E aí a pergunta dela é, como será que o pai está agora, por essa atitude, quando ele estava encarnado?
Então, vou colocar assim o que tem no livro Nos Bastidores da Obsessão, do Manuel Filomeno de Miranda. Ali tem um relato de uma situação semelhante. Mas vamos pensar assim, ofertando, né, nesse momento, vibrações de muita paz, de muito amor para o seu pai, que agora, possivelmente no plano espiritual, aprendeu todo esse mecanismo, né, de vida, do amor divino, do acompanhamento espiritual. E também agradecendo, né, a Deus por você ter a oportunidade, a força que a sua mãe teve, do amparo que sua mãe teve, para que você pudesse estar aqui nesse momento compartilhando conosco essa situação. Confiar sempre no plano divino e vibrar pelo seu pai, sempre que você lembrar dele com muito carinho, porque ele permitiu, né? Ele foi, né, aquele que oportunizou a sua vinda nesse planeta e todo esse aprendizado terreno.
Clarissa.
Tem um comentário de um ouvinte que mandou por WhatsApp, também não se identificou, né? E é importante a gente reforçar, porque essa pessoa falou sobre a adoção. Então, quantas vezes, né, mães que não querem ter o seu filho, e aí a pessoa até comenta, né, quantas mães querem ter filhos e não podem, e aí a possibilidade daqueles que não querem, deixar esse filho vir ao mundo e indicar ele para uma adoção.
9:28, o Manudim vai fazer aqui as inserções comerciais da ABC, e eu quero convidar você a ligar para cá, 4435-9020, ou 997-666-555. Convido você também a, se você está aí na internet, passa na nossa página no Facebook, / Semeando a Boa Nova. Ou, se você quiser também, entra na página do Facebook da Rádio ABC, / Rádio ABC, e você vai assistir o nosso programa, porque nós estamos com a imagem ao vivo lá em tempo real. Dá uma ligadinha lá, entra lá, acesse e assiste o nosso programa pela Rádio ABC, ou vai na nossa página do Facebook e vê os comentários que estão lá. Lembrando também que o Facebook que está aparecendo, o WhatsApp, o número que está aparecendo na página da Rádio ABC, não é o nosso WhatsApp, é a da rádio. Então, o nosso WhatsApp que está aqui conectado em tempo real com você é o 997-666-555. Nós vamos voltar já, mas eu vou deixar uma pergunta para a Cleide e para o Marcelo a respeito do aborto. As mulheres que cometem um aborto, que fazem um aborto, né, estão cometendo um pecado? Vocês vão responder já no nosso retorno. Fica na nossa audiência, não muda de emissora não.
ABC.
Se você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcisão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcisão.ind ou ligue 2334-9344 e descubra por que, com a Torcisão, sua obra vira uma obra de arte. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Você acompanhou as campanhas e viu quem foi eleito. Agora prefeito e vereadores têm 4 anos para administrar a sua cidade. Melhorar a saúde, a educação, a segurança, o transporte e muito mais. O papel do eleitor não acaba no voto. Acompanhe o trabalho dos representantes eleitos e não deixe eles se esquecerem das promessas feitas. Cobre, fiscalize, participe. A cidade é sua, é de todos nós. Justiça Eleitoral.
Sexta, dia 7 de abril, tem mais um jantar show com promoção da ABC.
Ando devagar, porque já tive pressa.
Almir Sater, no restaurante São Francisco, em São Bernardo. Você e um acompanhante vão curtir esse super show com tudo pago. Para participar, se inscreva no WhatsApp 95308475 ou curta e compartilhe o post da promoção no Facebook da Rádio ABC.
E chora no meu ombro, eu juro que não vai embora.
O resultado sai na quinta, dia 6, no ABC em Dia. Você e um acompanhante com tudo pago no show do Almir Sater. É mais uma da rádio que está ao seu lado.
Rádio ABC. Atenção São Bernardo do Campo, a Ótica Diniz volta com sua promoção de maior sucesso. Compre e ganhe. Na compra de sua armação para óculos de grau, as lentes são um presente para você. É isso mesmo, compre a armação e ganhe as lentes. Resina em color de 0 a 4 graus esféricos com até 2 de cilíndrico. Ótica Diniz, lá você encontra óculos de sol, óculos de grau com o menor preço. Ótica Diniz, promoção compre e ganhe. Rua Marechal Deodoro, 1253, no centro de São Bernardo do Campo. Mas corra, que essa promoção é por tempo limitado. Óticas Diniz, aqui é o seu jeito de ser feliz.
Com tradição e credibilidade conquistada ao longo de 20 anos no mercado, a União ABC Corretagem de Seguros continua a busca incessante pela qualidade, profissionais altamente capacitados e grande experiência no mercado de seguros. A União ABC trabalha com todos os ramos de seguro. Faça seu orçamento pelo telefone 4994-3853 ou pelo e-mail uniãoabcseguros@uol.com.br. União ABC Corretagem de Seguros. Qualidade em seguros.
Bom dia!
Com mais alegria, bom humor e informação.
Ao seu lado, o 570, Rádio ABC.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 35 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Hoje nós estamos falando sobre o aborto. Quero lembrar você que todos aqueles que contatam a gente aqui ou passam nas nossas páginas, tanto na nossa página no Facebook, Programa Semeando a Boa Nova, ou no Facebook da Rádio ABC e curtem o nosso programa, compartilham a nossa página, dão a sua opinião, concorrem como um brinde a um livro espírita, gentilmente cedido pelo Ideal Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo e também gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Quero lembrar também que sábado que vem estará conosco aqui o nosso querido doutor Américo Canhoto com o tema autoestima. E hoje estão com a gente aqui a Cleide Carboneiro e o Marcelo Moura, lá do Centro Espírita Reencontro da cidade de Mauá, com o tema o aborto. Cleide, rapidamente, que dias tem atividade lá no Centro Espírita Reencontro em Mauá?
Olha, lá tem de segunda-feira assistência, né, para as pessoas, passe, evangelho de salão. Tem de sábado, hoje, às 14h30, evangelização infantil. Tem assistência também espiritual de terça-feira à tarde.
Ah,
é, tem trabalhos mediúnicos à noite para os tarefeiros. Tem atividade quase que a semana todinha.
Parabéns pelo trabalho de vocês lá, viu? Nós estamos aqui, então, falando sobre o aborto. Eu tinha deixado uma pergunta aqui para a Cleide e para o Marcelo, né? As mulheres que fazem um aborto, Marcelo, elas estão cometendo algum pecado?
Não, um homem para responder essa pergunta é complicado, né? Mas eu vou fazer uma leitura aqui. Ante a queda moral pela prática do aborto, não se busca condenar ninguém. O que se pretende é evitar a execução de um grave erro de consequências nefastas, tanto individual como socialmente, como também a sua legalização. Como asseverou Jesus, eu também não te condeno, vai e não tornes a pecar. A proposta de recuperação e reajuste que o Espiritismo oferece é de abandonar o culto ao remorso imobilizador, à culpa autodestrutiva e à ilusória busca de amparo na legislação humana, procurando, em si, a reparação mediante reelaboração do conteúdo traumático e novo direcionamento na ação comportamental, que promoverá a liberação da consciência através do trabalho no bem, da prática da caridade e da dedicação ao próximo necessitado, capazes de edificar a vida em todas as suas dimensões.
Cleide, nos casos em que o feto que vai estar nascendo aí tem uma má formação e que vai acabar impondo uma vida não normal para a criança que eventualmente venha a nascer daquela maneira, nesses casos não seria aceitável que o aborto fosse praticado?
Nossa, para o que fala a doutrina espírita, não. É uma oportunidade. Olha, é triste essa palavra, né? Falar nesse momento é uma oportunidade de estar experimentando a afetividade. É, eu tive a oportunidade de conviver com uma pessoa, com uma menina em que ela não conseguia nem ler e nem escrever por conta de um problema que ela teve no nascimento e a memória dela ficou prejudicada. Vamos usar esse termo assim, que não é científico. Mas o que ela conviveu com os outros, aprendendo até a fala dela era difícil, mas recebendo o carinho das pessoas ao lado. Então, esse espírito, ele aprendeu a viver ali socialmente com os outros, interagir, ser respeitada, ser amada, abraçada. Quer dizer, se a mãe de repente soubesse que ela não teria certas oportunidades, né, na vida, como dizer, de trabalho, disso, mas ela teria abortado, e esse espírito perderia toda essa afetividade que recebeu durante anos na convivência com outras pessoas. Então, o que para nós, olhando para nós, falar assim, o que é uma limitação, pode ser uma limitação enquanto está no corpo físico, ali, presinho, como a gente diria, que somos prisioneiros. Mas só que tem também a liberdade noturna, que quando nós dormimos, nós sabemos que nós podemos ir para locais de aprendizado e de aconchego. Então, às vezes, eu preciso dessa prisão momentânea, até para que eu possa valorizar alguns aspectos de convívio, ou de moralidade, ou de ética, que eu não teria, né, essa oportunidade se não reencarnasse, como a gente observa, num corpo limitado. E como diria Paulo, né, onde nós estamos, onde a nossa mente está. O que nós vemos limitação, talvez nós estamos vendo libertação. E uma oferta, né, eu lembro de uma doce amiga que escrevia, a Isildinha, né, a gente chama ela de Isilda, e ela dizia, os albergados à noite são eram libertos. Ela estava até escrevendo um livro sobre isso. Todos aqueles que no corpo físico nos parecem aprisionados, durante o voo noturno, né, eles eram livres, iam para locais, eram cientistas, eram colaboradores, eram pessoas, assim, espíritos, né, fantásticos. Mas quando a gente olhava durante o dia, via quem? Alguém preso, necessitado de um acompanhamento. Ou diria assim, necessitado de muito carinho, e daqueles que estão por perto, exercitar a amar e a olhar o outro, não assim como diferente, mas alguém que momentaneamente está precisando que eu apoie.
Muito bem. Hélio, queria fazer um comentário também?
Sobre o que a gente falou agora, Eu até quero sugerir, tem um livro que chama O Castelo das Aves Feridas, sabe? É, esse livro ele trata desse assunto, ele fala desses espíritos, essas aves, as aves feridas na Terra voam, né? Que estão aqui na Terra, porém com limitações no corpo para que eles não venham a cair novamente e correr em erros que correram no passado quando tinham plena liberdade de expressão, né? Então, na verdade, esse corpo limitador é para eles uma bênção, né? Uma bênção, um freio para que eles recebam o carinho da mãe e do pai, né? Da família, dos amigos, para que eles possam, inclusive, fazer. É de grande valia para o espírito uma reencarnação com limitações de corpo. E a mãe, como disse o nosso querido Chico Xavier, e a mãe que recebe, se concorda em receber esse espírito e dá a guarida a ele, é uma super mulher, né? É uma super mãe, é uma mãe excepcional, né? É excepcional que concorda em fazer, em dar esse abrigo. Mas eu queria falar, eu estava pedindo para falar aqui desde isso, nós estamos chegando no final do programa, e o final do programa nós vamos chegar no... Uma coisa, nós somos pautados normalmente pela minoria. O governo é pautado pela minoria. Todas as pautas que entram e que viram lei são pautadas pela minoria. É uma minoria que pauta essas leis, que se incomoda com aquilo, certo? Então nós estamos falando aqui de pessoas que se incomodam com a vida. E não daquelas que querem a vida, né? Até porque, até pela própria estatística que nós vimos aí no jornal, no caso do Brasil, é uma minoria bastante inexpressiva, né? Que se incomoda com a vida. Porque a vida é solução, ela não é problema, né? Não é problema. A minha avó falava, os antigos falavam, gravidez não é doença. Não é doença, gravidez não é doença. Então, se você não quer o filho, você doa, né? Se você engravidou, não quer, você doa, porque não é doença isso daí. Então, eu queria até pegar esses momentos finais aqui do programa para que nós trabalhássemos esse ponto. A Alemanha hoje, por exemplo, a Europa tem países que tem problema por falta de gente hoje lá, certo? Eles limitaram tanto o nascimento que hoje eles têm problemas de continuidade da vida. A China, né? Os países todos que... Todo mundo que se arvorou em Deus, né? Para poder controlar alguma coisa, no caso assim, a natalidade, cometeu erros terríveis. O Brasil começa a ter problemas já. Hoje você já começa a fazer projeções para o futuro imediato aí, em termos de aposentadoria, essas coisas que até que está na pauta aí, porque vai faltar gente lá na frente para poder manter os que aqui estão. Então, a vida não é problema, a vida é solução. É solução. Então, não podemos ficar parados e ficar pensando nas pessoas que acham que a vida é problema. Porque ele não quer, a mulher, que essa pessoa ela não quer engravidar por algum motivo qualquer, que ela não queira, ela está pautando os nossos políticos. O Marinho falou muito bem, inclusive, né? E os políticos estão ouvindo o quê? Ouvindo essa uma minoria, não ouvindo uma maioria, né? Eu queria ter que nós falássemos sobre isso para promover a vida. Dizer o seguinte, que a vida é solução, a vida não é problema. Gravidez não é doença. Não é doença e é necessário que nasçam as pessoas, né? Que nasçam novos espíritos para que a vida continue na frente, senão a vida vai na frente vai acabar. Simplesmente isso. Esse é o maior argumento que pode existir contra um problema. Porque quando você deixa, e nós foi falado aqui também, que a pessoa, pela inexperiência da pessoa, ela pode achar que é melhor ela não ter filho. Ela já nasceu, para ela está ótimo. A moça tem um rapaz, forma um casal, nós vamos deixar uma criança atrapalhar a nossa vida agora? Não, não vamos deixar, não, vamos viajar, vamos fazer, não vamos deixar ninguém atrapalhar. Ele pode ter essa ilusão, que é uma ilusão, na verdade, que lá na frente ele vai se sentir e terrivelmente a mulher sendo frustrada por não ter dado a oportunidade de uma vida surgisse. Né? Então, quando você possibilita o aborto, você precisa que a pessoa pare isso daí. E ela vem e começa a não fazer, a não deixar que nasça ninguém para não atrapalhar a vida dele. E ele vai querer fazer uma lei para que todo mundo pense como ele. Então, a vida é solução, a vida não é problema. Nascimento e gravidez não é doença.
Marcelo. Já acordei sim, porque o Hélio monopolizou 20 minutos do programa agora, hein?
Não, eu penso assim, é algo que me veio, que me ocorreu aqui na mente, né? Muitas vezes nós, como encarnados, temos uma visão muito distorcida do que ocorre no plano espiritual. Nós imaginamos que, às vezes, todos desencarnados têm resolvido todos os seus problemas, estão com seus corpos perfeitos, etc. e tal, e quando reencarnam é que passam por um processo, tipo, de deformação ou alguma coisa assim. Mas não, existem nos subplanos diversos níveis de vidas, de consciências em diversos estados. Deformações, problemas terríveis que só mesmo a reencarnação ou a possibilidade de reorganização perispiritual através da gestação e do reencarne é que vão ser processos terapêuticos e vão possibilitar uma recuperação gradativa ou total. Uhum. Então, hoje, eu acredito assim, nós estamos numa época onde se valoriza muito o imediatismo, o belo, aquilo que digamos assim, muito próprio da matéria, né, do momento. E, em paralelo, estamos vendo crianças também aumentando num número significativo de síndromes, de doenças, de deformações, etc. e tal, que podem fazer também com que as pessoas acirrem esse pensamento na questão abortiva, não é verdade? Então, essa filosofia espírita mostrando que é a oportunidade reparatória para muitos seres e que outros dão esse caminho de oportunidade para receber esses seres no seu seio, no seu lar, no seu corpo, precisa ser realmente pensada com muito carinho, com muito amor, porque é uma oportunidade, é um aprendizado, antes de tudo, coletivo.
Bom, nós estamos chegando realmente nos instantes finais, mas nós temos algumas perguntas aqui que nós não as podemos deixar de fazer. Nós vamos fazer, só que nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um estilo jogo rápido. Vamos passar rapidamente e a gente responde rápido, porque senão não dá tempo. Vai, Clarice.
Antes, posso só mandar um abraço para os nossos ouvintes, a Yara Cristina, a Dora Olegária, que está nos ouvindo de Natividade do Rio de Janeiro, Edson Lorenzini, Heitor Massaro e a Sandra Borges. E a todos os outros ouvintes que também estão na nossa...
O Webinauta, você que está na nossa audiência, na nossa visualização, um carinho muito grande por vocês. Obrigado pela participação. E programa, porque sábado que vem nós estamos de volta, hein?
Cleide, a primeira pergunta é do Eros Marquito. O fato de uma mulher não poder ter um filho por problemas físicos nesta encarnação, será consequência de aborto praticado em alguma vida anterior?
Então, temos que fazer, como falei já, uma outra pergunta, né? As considerações dentro do Espiritismo, de forma bem séria, teríamos que conhecer todo o histórico da pessoa para que antes pudesse dar a resposta sim ou não. Fazer isso, responder sim ou não, é algo bem assim, seria uma... De falta de pouco cuidado, né?
É possível, né, Cleide? Mas
pode ser,
sabe,
mas
né?
Teríamos que fazer um estudo, teria que conhecer.
Clarissa.
Bom, a próxima pergunta, Marcelo, do Alencar, da cidade de São Jorge. O espírito que não quer reencarnar, pode cometer um suicídio através do aborto espontâneo?
Sim, sim, olá, Alencar. Pode sim. Na literatura do livro do Luiz Sérgio, Deixe-me Viver, relata-se alguns casos de espíritos que interferiram energeticamente no próprio processo reencarnatório, porque eram contra a sua reencarnação, estavam sendo encaminhados para a reencarnação numa condição em que eles, em algum momento, mudaram de ideia e promoveram com isso o desequilíbrio energético que os levou ao aborto.
Hélio, a próxima pergunta é do Geraldo, da Vila Marina de Santo André. Sempre é falado muito sobre a responsabilidade da mãe quando é praticado o aborto. Mas e o pai? O pai tem alguma responsabilidade?
Posso acrescentar?
Pode.
E o médico que praticou?
E o médico?
E o amigo que levou? Né? De quem é a responsabilidade principal?
A responsabilidade, ela é proporcional ao discernimento, né, de cada um, né? Então, o médico aí é o maior responsável de todos, porque ele é o que mais sabe, o que mais entende, o que estava mais frio, menos emocionalmente envolvido com o problema. Ele só estava tecnicamente envolvido, sem emoção nenhuma, e ele resolve fazer alguma coisa. O pai, normalmente o homem é mais covarde que a mulher nesse aspecto, porque não só abandona muitas vezes a mulher na gravidez, né, exigindo até que ela faça o aborto, ele faz pressão sobre ela para que ela faça, para que ele não tenha problema. E muitas vezes, depois que nasce também, ele abandona também, às vezes, né? ele abandona depois. Se quando a criança se for problema, então ele abandona mais rápido ainda. É muito comum. A mãe acaba assumindo as coisas. A responsabilidade dele é maior do que a da mulher, certamente. Quando ele influi, quando ele se instiga, e quando ele promove, quando ele orienta, até financia, muitas vezes financia o problema, a responsabilidade é muito maior do que a da mulher.
Cleide, nós temos, e Marcelo, nós temos aqui no programa uma sessão que a gente diz assim, a palavra especial. Uma palavra só relativa ao tema de hoje. Se vocês tivessem que dizer uma palavra só em relação ao tema de hoje, que palavra vocês diriam? O tema de hoje é o aborto, evidentemente. Qual é a palavra? Uma palavra só.
Para mim, perdão.
Por quê?
Porque mesmo quando nós erramos, nós não erramos sempre conscientemente. Então, como foi citado aqui, quem passa pelo processo tem a dor de vivenciar esse processo. Aquela pessoa que praticou um aborto, ela também vai conviver com esse ato durante muito tempo, talvez até mesmo em mais de uma vida.
E o que nós diríamos para essa pessoa que fez isso e está arrependida, hein?
Olha, eu diria assim, se auto-perdoe. Como diz Jesus, voltamos. Agora que você sabe que cometeu um erro, não peques mais, não repita esse erro. E se possível, a gente lembrar naquilo que está na codificação. O espírito, para modificar o seu comportamento, ele precisa passar por três etapas necessariamente. Então ele tem que tomar consciência do seu erro, ele tem que expiar o seu erro, que pode ser algo mais demorado ou revertido em ação, né? E a etapa final, vamos fazer a nossa... ajuste com as pessoas com quem nós cometemos algum erro. Então precisamos, primeiro, nos auto-perdoar. Segundo, buscar também perdoar aqueles que com nós vivenciaram essa experiência.
Cleide, qual é a sua palavra especial em relação ao tema de hoje?
Gratidão.
Por que a palavra gratidão?
A gratidão, eu diria assim, nesse momento, pelos meus pais, pelos espíritos, né, que se me deram a oportunidade de estar aqui reencarnada, vivenciando também a etapa de sentir como mãe, como diria assim, de ter tido três filhos. Então, gratidão pelos meus pais e por todos aqueles que me apoiam na minha reencarnação, para que eu possa estar vivenciando esses momentos magníficos.
Muito bom. Olha, a gente quer agradecer muito a participação de ambos aqui. E nós temos algumas mensagens dos espíritos que deixaram para a gente aí, alguma obra, alguma literatura para sugerir para os ouvintes? Que tem a mensagem dos espíritos que sofreram aborto, como eles se sentiram, etc. Tem alguma, Cleide, que
você
quer...
Eu tenho livros, tenho. Um livro de André Luiz, Missionários da Luz, fala da reencarnação, né, no capítulo 13, 14. Tem também Nos Bastidores da Obsessão, do Manuel Filomeno de Miranda. E também o livro de Joana de Ângelis, livro Alerta. Né? Então, e tem também de Luiz Sérgio, não poderia esquecer de Luiz Sérgio nesse momento, né, das obras dele, que vem nos trazer bastante clareza.
O Ícaro Redimido. Tem alguma mensagem de espírito que sofreu aborto, o que eles falam, alguma coisa, como eles se sentem? Tem algum que vocês...
Olha, o que eu lembro de lembrança, não trouxe por escrito, né? Daqueles que no momento do sofrimento do aborto sentiram a indignação, a tristeza, a revolta, o sentimento de querer até perseguir a pessoa que o abortou. Mas depois de conhecer também o histórico da pessoa, começou a derramar sobre a pessoa perdão e amor, para que a pessoa não ficasse tão fragilizada na culpa e não parasse o seu processo de reencarnação.
Bom, nós estamos indo para os momentos finais, mas está chegando uma pergunta aqui do nosso companheiro Edson. Obrigado, Edson Lorenzini, pelo WhatsApp. Eu queria que o Hélio desse a resposta para ele. Hélio, deixa só... Você faz a pergunta. Pode ler a pergunta, Hélio. Lê a pergunta e já a resposta.
Ele pergunta aqui o que ocorre com o espírito após um aborto provocado devido ao óbito do feto durante uma gestação. O que dizer para essa mãe nesse momento difícil? Inclusive foi, você não estava ouvindo, né? Acho que vai responder essa pergunta aqui. Essas experiências são necessárias para os espíritos, muitas vezes apenas uma passagem muito rápida pelo corpo e receber o afeto da mãe, esse momento de gratidão, até como reconstituição do próprio espírito dele, que ele vai ter uma outra oportunidade rapidamente. E essa mãe diz para ela o seguinte, ela falava, ela é uma super mãe, ela concordou com isso, ela é uma mãe muito especial, ela se deu muito feliz por ter escolhido para isso.
Saiu aqui o ganhador do livro da segunda hora, é o Geraldo da Vila Marina de Santo André. Parabéns, Geraldo. Adelina Meneghetti na primeira hora e o Geraldo da Vila Marina de Santo André na segunda aula. Na segunda hora, né? Tema da semana que vinte, da semana seguinte, o autoestima com o doutor Américo Canhoto. Esse programa, eu sei que está nos assistindo pelo live, Facebook Live, nós vamos estar de volta na semana que vem. Cleide, Marcelo, um abraço, muito obrigado por estarem conosco aqui.
E uma boa semana para você, ouvinte, né? É uma boa semana, ouvinte.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Galêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Galêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais.
Sabia que a ACD precisa da sua ajuda para fazer o tratamento e a reabilitação de crianças e adolescentes com deficiência física? E tem um jeito muito fácil de ajudar. É só direcionar um pouco do seu imposto de renda devido para a gente. É até 28 de abril. Você pode direcionar até 3%. Fale com a gente e tire suas dúvidas. www.aacd.org.br ou 11-5576-0534.
Neste domingo, sensacional estreia do programa Mistura Tropical com Paulo Neto pela Rádio ABC AM 1570, tocando as melhores músicas sertanejo universitário. Você já é meu convidado, participe e venha.
Mistura Tropical, estreia neste domingo às 16h.
Um sorriso muda a sua vida. Cuide dele na melhor clínica odontológica do Grande ABC. Gop Implantes, 28 anos de tradição e qualidade. Implantes dentários, periodontia, cirurgia oral, ortodontia, laser terapia dentária, dentística estética, prótese dentária, tratamento de canal, aplicação de botox e muito mais. Ligue e agende sua avaliação na Gop Implantes. 4123-6333. 4123-6333. Atendimento de segunda a sexta, das 8 da manhã às 8 da noite. E aos sábados, das 8 da manhã ao meio-dia. Gop Implantes, Rua Jurubatuba, 845, no centro de São Bernardo. Acesse gopimplantes.com.br.
Neste sábado, a Rádio ABC acompanha o jogão de bola entre Santo André e Santos. Santos, a partir das 15h, direto do estádio Bruno José Daniel, é o Ramalhão em busca da classificação no Paulistão. Fique ligado, direção geral Ismael Alves.
Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC, otimismo, variedade, ao seu lado em todo lugar. Reportagens, muitas notícias, o que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC.
A Rádio ABC apresenta Causas Nobres.